O profeta Isaías viveu dias idênticos aos nossos. Dias em que a injustiça crescia, a palavra de Deus era alvo de zombaria, os mentirosos eram os poderosos, aqueles que governavam o país eram corruptos, maus, ladrões, assassinos, e os santos de Deus, os homens de Deus, clamavam por socorro e nenhuma resposta vinha. Então o profeta se sente indignado e fala: até quando o Senhor vai ficar calado? Até quando o Senhor vai ficar inerte? O Senhor vai se calar para sempre? O Senhor não vai manifestar a sua ira contra o mal, contra a injustiça? E Deus, então, diante desse clamor do profeta, que aparece no capítulo 64, no final do capítulo 64, Deus, então, dá a sua resposta. E enquanto ele dá a sua resposta, ao longo da sua resposta, nós descobrimos uma verdade que eu quero frisar aqui para os irmãos. Aqui vem a mensagem central. Uma lição, uma das lições que nós podemos extrair desse texto que está diante de nós e que está dentro desse ambiente de insatisfação, desse ambiente de espera, desse ambiente de angústia em que parece que Deus não faz nada. Uma das lições é esta aqui: o silêncio e aparente inatividade de Deus não são definitivos. Deus não se cala para sempre. Deus não fica em silêncio para sempre. Quando nós olhamos a história bíblica, a história da humanidade, nós vemos que existem momentos, claro, intercalados muitas vezes por vários séculos, nós vemos que existem momentos em que Deus interfere de modo direto na história humana. Nós temos isso na história de Babel, por exemplo. Nós vemos isso na história do dilúvio, por exemplo. Nós vemos isso na história de Sodoma e Gomorra, por exemplo. Vemos isso através do juízo de Deus sobre os egípcios. Vemos isso através do juízo de Deus nos dias de Josué sobre os povos cananitas. Nós vemos que existem períodos da história em que Deus intervém, em que Deus interfere de modo direto, mostrando que o silêncio dele e a aparente inatividade dele não são definitivos. Deus se cala e fica sem fazer nada por vários séculos. Ele aguarda. Ele é longânimo. Ele não manifesta o seu furor, ele não manifesta a sua ira. Mas quando nós olhamos a história bíblica, nós vemos que chega um ponto, chega um momento na história em que a maldade humana, em que a falta de temor de Deus atinge níveis tão elevados, que ele então interfere. E interfere de modo dramático. E interfere de modo terrível, assustador. E interfere de modo a destruir totalmente a maldade, totalmente a injustiça, e preservar aqueles que ele escolheu. A história humana nos ensina isso. Os homens de hoje não têm temor de Deus porque não aprenderam com a história dos seus antepassados. A história da humanidade é essa história. É a história da paciência prolongada de Deus, que em determinados momentos, quando a injustiça alcança picos, ele interfere e destrói. A Bíblia fala que a próxima intervenção de Deus na história, quando vier o Filho do Homem, quando vier o Senhor Jesus dos céus para julgar os ímpios e para salvar o seu povo, a Bíblia diz que os homens naqueles dias estariam comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento. Eles estariam, os homens estariam em festa, em alegria, fazendo banquetes, e se banqueteando, e brincando, e sorrindo, e fazendo grandes festas. E então, diz a Bíblia, então lhes virá repentina destruição. Assim é a história do ser humano, sempre, e assim será no futuro. Os homens se esquecem do juízo de Deus, e dão rédeas aos seus pecados. E os séculos passam. Século após século vai se passando. E os pecados dos homens vão se acumulando, até que eles chegam até os céus. E então Deus não suporta mais e interfere. O silêncio e a aparente inatividade de Deus não são definitivos. Isto que vivemos hoje, o crescimento da malícia, o crescimento do destemor de Deus, o aumento cada vez mais assustador da injustiça, do mal, da incredulidade, da imoralidade, de tudo que não presta, tudo isso vai ter um fim. Deus, mais uma vez, vai interferir na história da humanidade de modo dramático, terrível e assustador. Por que isso acontece? Deus tem memória. Nós não temos. Nós nos esquecemos. Mas Deus não se esquece de nada. Deus tem uma memória perfeita e precisa. Deus se lembra de tudo. Deus não se esquece de nada. Você pode cometer um pecado e ao longo dos anos enterrá-lo nos lugares mais escuros do seu coração e deixá-lo ali esquecido e talvez aí depois de algumas décadas nem se lembrar mais dele. Mas aquele pecado está diante de Deus como se ele tivesse acabado de ser praticado. Deus tem memória, memória perfeita. Deus não se esquece de nada, nenhum detalhe, nenhum gesto, nenhum fato, por menor que seja, cai no esquecimento de Deus. Ele se lembra de tudo, sempre e perfeitamente, em todos os seus detalhes, em todos os seus contornos. Deus não se esquece de nada. Esse é o motivo pelo qual Deus interfere na história humana quando a maldade chega no seu pico. Porque ele se lembra de tudo. Ele se lembra de todos os pecados passados. Ele tem diante dele todos os pecados cometidos pela humanidade. E por isso, por ter uma memória que não falha, ele interfere. Nós vamos ver aqui três itens de que Deus não se esquece. E esses três itens de que Deus não se esquece dão a razão para a sua intervenção na história humana, dão a razão para que o seu silêncio e a sua inatividade não sejam definitivos. Deus se lembra de algumas coisas. Deus se lembra de alguns itens. E por isso, um dia ele vai quebrar o silêncio. Por isso, um dia ele vai parar de ficar quieto. Por isso, um dia ele vai manifestar o seu braço. Porque ele se lembra de alguns itens. Vamos ver o primeiro item do qual Deus se lembra. Aqui está. Deus se lembra sempre e eternamente do pecado dos ímpios. Deus nunca se esquece do pecado dos ímpios. Nunca. Jamais. O pecado dos ímpios, daqueles que não temem o seu nome, daqueles que não andam nos seus caminhos, daqueles que se desviam dele, ele jamais esquece. E você que está aqui hoje, se você tem uma vida longe de Deus, se você não tem temor de Deus, não importa a sua idade, não importa a sua criação, não importa o seu grau de formação intelectual, nada disso importa. Se você vive longe de Deus, se você não tem temor de Deus, se você anda longe dele, se desviou dele, anda seguindo seus próprios instintos naturais, saiba que todos os seus pecados, todos, são lembrados com detalhes por Deus. Nós temos a tendência de pensar assim: ah, Deus releva o que eu faço porque eu sou muito jovem. Eu sou muito jovem e Deus sabe que o jovem é assim mesmo. Então, Deus não vai levar em conta as coisas erradas que eu faço ou que eu fiz na minha juventude. Mentira. Não acredite nisso. Deus se lembra, sim, de tudo que você fez, detalhe por detalhe. Ah, o meu jeito é assim. Eu tenho o meu modo de ser. É a criação que eu tive. Eu fui criado assim e por isso sou assim. Então Deus não vai levar em conta certos desvios que eu tenha porventura praticado na minha vida. Mentira. Deus não se esquece de nada. Ele se lembra de todos os pecados dos ímpios e estão constantemente diante dele. Se você anda longe dele e você se esqueceu das coisas erradas que você fez, pode ter certeza, Deus não se esqueceu delas, não. Ele se lembra delas o tempo todo, continuamente. Veja o que diz o texto nos versículos 6 e 7. Diz assim, Isaías 65, 6 e 7. Diz assim: vejam, porém, é Deus falando, vejam, porém, escrito está diante de mim. É como se Deus tivesse um livro onde ele registrasse todas as iniquidades que você faz. Escrito está diante de mim, não ficarei calado, mas lhes darei plena e total retribuição, tanto por seus pecados, como pelos pecados dos seus antepassados, diz o Senhor, uma vez que eles queimaram incenso nos montes e me desafiaram nas colinas, eu os farei pagar pelos seus feitos anteriores. Deus se esqueceu dos pecados daqueles homens? Não. Deus se esqueceu do pecado dos seus antepassados? Não. Ele diz: estão escritos diante de mim. Diante de mim eu tenho todas essas coisas e sei o que vou fazer com eles. Eu não vou me esquecer, eu vou fazê-los pagar por todos os seus feitos anteriores. Eu tenho a memória perfeita e eu não vou me esquecer de nenhuma das suas iniquidades. Eu estou calado, mas não permanecerei calado. Eu estou em silêncio, mas vou quebrar o meu silêncio. Eu estou sem fazer nada, mas vou deixar a minha inatividade e vou começar a atuar, porque eu me lembro de tudo que eles fizeram e vou dar a paga a eles por tudo que eles fizeram. Assim é Deus. Esse é o nosso Deus. Quando nós nos lembramos que Deus tem memória, que a sua memória é perfeita, que a sua memória não tem falhas, isso deve gerar medo em nós. Nós sabemos que as coisas que nós fazemos estão diante dele, que ele não as esquece. E porque não as esquece, um dia ele vai quebrar o seu silêncio e a sua aparente inatividade. Assim ele é. Ele não se esquece do pecado dos ímpios. Mas há um segundo item aqui no texto do qual Deus não se esquece. E aí vem o segundo item. Deus não se esquece também da fidelidade dos seus escolhidos. Vejam o que diz o nosso texto, os versículos 8 a 10. Diz assim: assim diz o Senhor, quando ainda se acha suco num cacho de uvas, os homens dizem: não o destruam, pois ainda há algo bom. Assim farei em favor dos meus servos, não os destruirei totalmente. Farei surgir descendentes de Jacó e de Judá quem receba por herança as minhas montanhas. Os meus escolhidos as herdarão e ali viverão os meus servos, para o meu povo que me buscou. Saron será um pasto para os rebanhos, e o vale de Acor um lugar de descanso para o gado. O que Deus está dizendo aqui? Ele diz que vai retribuir a maldade de Judá que ele não vai esquecer do castigo de Judá, mas ele diz também que não se esquecerá dos seus escolhidos. Em todas as épocas, em todos os períodos da história humana, mesmo os períodos mais terríveis de maldade, Deus teve sempre preservado um remanescente, um povo escolhido. Mesmo nos momentos mais escuros da história humana, Deus preservou um povo. Nos dias do dilúvio, Deus preservou Noé e a sua família, um total de 8 pessoas. Sempre foi um grupo pequeno. Nos dias de Sodoma e Gomorra, Deus preservou Ló e suas filhas, um grupo pequeno, uma família pequena, apenas 3 pessoas. Deus preservou isso e destruiu toda a cidade. Mas de modo que nós vemos ao longo da história humana que ainda que Deus puna o perverso e não se esqueça da iniquidade dos perversos e se manifeste para punir a iniquidade dos maus, Deus também se lembra da fidelidade desse povo pequeno, desse povo que é diminuto, desprezado, humilhado pelo mundo aí fora. O povo escolhido dele. E ele chama esse povo de seu povo escolhido. E ele fala que ele não se esquece desse povo escolhido. Ele diz aqui nesse texto que ainda que ele puna Judá, ele vai se lembrar dos seus escolhidos para dar aos seus escolhidos bênçãos. Para encher os seus escolhidos de favor e de graça. É assim que ele faz. Por que Deus um dia vai romper o seu silêncio? Porque ele se lembra dos seus escolhidos. Por que um dia Deus vai agir para punir a maldade? Porque ele se lembra dos seus escolhidos. Observem, por exemplo, Lucas capítulo 18, versículo 7. Bem depressa, vamos olhar esse texto. Lucas 18, 7. Vejam como isso se encaixa perfeitamente nisso que estamos dizendo. Lucas 18, 7. Observe, acompanhe aí a leitura. Lucas 18, 7. Veja o que diz o texto bíblico aqui. Lucas 18, 7. Vá bem para frente aí no Novo Testamento. É o segundo livro do Novo Testamento, o livro de Lucas, no capítulo 18, versículo 7. Veja o que diz. Acaso Deus, Lucas 18, 7. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite, continuará fazendo-os esperar? Qual é a resposta para essas perguntas? É evidente a resposta aqui. Claro que Deus um dia fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite. Ele vai continuar fazendo-os esperar? É claro que não. Haverá um tempo em que Ele vai se manifestar. Por quê? Porque Ele se lembra dos seus escolhidos. Ele se lembra dos seus eleitos. No Novo Testamento nós aprendemos que os seus escolhidos, na atual dispensação, na época atual, os seus escolhidos são a igreja. Os crentes em Cristo. Aqueles que receberam o Senhor Jesus Cristo, que viraram as costas para o mundo, que se negaram a seguir os conceitos e valores do mundo, essas pessoas são chamadas, no Novo Testamento, de os escolhidos de Deus. É o povo dele, é a igreja dele, são santos do período neotestamentário, do período da igreja, são os escolhidos. Nós temos, por exemplo, alguns textos que falam sobre os escolhidos, alguns apenas, em Romanos 8, por exemplo, o autor bíblico, o apóstolo Paulo, fala que o povo de Deus é um povo escolhido. Em Romanos 9, ele fala que o povo de Deus é um povo escolhido, eleito. Em Efésios, no capítulo 1, ele fala também que o povo de Deus, a igreja, é um povo escolhido, é um povo eleito. São textos que falam da eleição de Deus, que Deus escolheu um povo para si. E por que Deus vai se manifestar na história um dia? Por que Deus um dia vai quebrar o silêncio e punir a maldade? Porque, primeiro, ele se lembra do pecado dos ímpios e não se esquece nunca desses pecados. E segundo, porque ele se lembra também dos seus eleitos. Os seus eleitos sofrem, clamam a Ele noite e dia, aguardam o seu livramento, aguardam a sua manifestação, e o texto bíblico diz, Ele não vai continuar a fazê-los esperar, não. Ele vai se manifestar, Ele tem memória Ele se lembra de nós. Por que Deus vai se manifestar na história um dia novamente? Porque Ele se lembra de você. Ele se lembra dos seus clamores, do seu choro, das suas lutas, das suas lágrimas. Ele sabe que ser crente neste mundo é muito difícil. Ser crente neste mundo é um fardo muito pesado para carregar. O crente neste mundo, o crente verdadeiro é perseguido. Ele é odiado pelos seus familiares. Ele é alvo de zombaria dos seus amigos. A eles são apresentadas coisas horríveis e quando ele as nega, ele é perseguido. Ele é desprezado. Ele é rejeitado. É difícil, muito difícil, um crente verdadeiro se manter neste mundo, porque ele sofre aflições horríveis. Ele está num campo inimigo. O mundo jaz no maligno. O príncipe deste mundo é Satanás e o crente está aqui, num país inimigo. E o crente sofre, chora, espera, clama, suplica. E Deus diz: eu não vou me esquecer dos meus eleitos, não. Eu vou me manifestar um dia. Eu vou quebrar o meu silêncio um dia. Eu vou quebrar a minha inatividade um dia. E eu vou me manifestar para dar aos meus eleitos descanso. O texto de Isaías mostra isso. Deus dizendo: eu vou olhar para Israel e encontrarei ali, saberei detectar ali algumas uvas boas no meio das uvas más. E eu darei a essas uvas boas, os meus eleitos, descanso e paz. O texto diz que Deus, versículo 10 fala, que Deus dará ao seu povo Saron, que será um pasto para os rebanhos. Deus dará ao seu povo o vale de Acor, que será um lugar de descanso para o gado. São elementos tirados da geografia de Israel para apontar, para descrever a paz da qual os eleitos de Deus vão desfrutar um dia. Temos aqui um mapa. É um mapa, uma fotografia de satélite da Terra Santa, da Palestina. É um país pequeno, país muito pequeno. A Judá ficava na parte sul, na parte de baixo deste mapa, o lugar onde Isaías profetizou, o Reino do Sul. Um reino que foi destruído algumas décadas, quase um século depois do profeta Isaías. O Reino do Norte, a parte de cima, lá onde abrange o Mar da Galileia, foi destruído anteriormente, um período anterior, em 722 a.C. Isaías profetizou na parte ali de baixo. E Isaías menciona que o seu povo habitaria nesta terra. É uma alusão ao reino milenar, quando Cristo reinará sobre todo mundo, trazendo paz sobre toda a terra. E o texto fala do livramento de Deus para o seu povo, para o povo de Judá, apontando para esse descanso que eles teriam. E mostra aí, o mapa mostra o vale de Acor, se eu não me engano, é Saron que mostra primeiro, vem aí, o primeiro ali, Saron, ali é um lugar que abrange a planície, a costeira do lado do mar Mediterrâneo. Ali é Saron, um lugar sempre considerado um lugar de tranquilidade, de sossego, um lugar bonito, de fertilidade. E Deus diz: eu darei Saron para que ali eles descansem, para que os seus rebanhos se apacentem ali. Eu vou me lembrar deles. Eles não vão mais chorar. Eles não estarão mais cansados. Eles não estarão mais oprimidos. Eu tenho uma boa memória. Eu não me esqueço. Eu conheço cada um, eu sei o nome de cada um. Eu conheço o rostinho de cada um eu sei, são preciosos para mim. Eu me lembro de cada palavrinha que eles pronunciaram em orações. Eu me lembro de cada soluço deles, de cada lágrima, por menor que tenha sido, eu me lembro de cada uma delas. Eu não me esqueço deles, e por isso eu vou interferir um dia, porque eu tenho memória e eu me lembro dos meus escolhidos, das minhas uvas preciosas, que não apodreceram com este mundo perdido que está por aí. Ele fala também que daria o vale de Acor. Ali é um lugar interessante, o vale de Acor. É o lugar onde Acã foi apedrejado. Lembram da história de Acã? Deus disse, olha, não peguem nada de Jericó, quando invadiram a terra, Josué, né? E Acã foi escondidinho, né, sem ninguém ver, e pegou ouro, prata e uma capa muito bonita, uma capa babilônica, muito bonita. E Deus viu isso, claro, e revelou isso a Israel. E Acã, então, foi apedrejado, ele e toda a sua família. E foi apedrejado aí nesse lugar, no Vale de Acor. E o que significa Vale de Acor? Significa o Vale da Perturbação. Por quê? Porque o Senhor ali foi perturbado, Israel ali foi perturbado, ali houve perturbação. E ele diz, o vale da perturbação será um vale de descanso. O que significa isso? Por que ele menciona esse vale? Porque ele quer mostrar o contraste. Onde houve perturbação, haverá tranquilidade. Onde houve desespero, tristeza, morte, juízo, haverá paz, alegria e descanso. O Vale de Acor não merecerá mais esse nome. Será um lugar de descanso, onde os rebanhos vão descansar. Deus se lembra de nós, sim. Muitas vezes pensamos que Ele se esqueceu de nós. Muitas vezes dizemos, ah, eu acho que Deus se esqueceu de mim. Ah, eu acho que Deus não escuta nada do que eu peço. Isso não é verdade. Deus se lembra de cada súplica nossa. E Ele um dia vai interferir na história humana por causa de você. Ele interferiu e destruiu Sodoma e Gomorra por causa dos justos que havia ali, Ló e suas filhas. Ele interferiu e destruiu o mundo inteiro para preservar 8 pessoas dentro de uma arca. Ele não se esquece dos seus escolhidos. Ele se lembra de você e por isso um dia vai interferir de novo na história humana. E há um último item de que Deus não se esquece. Deus não se esquece da retribuição devida a cada um. Ele não se esquece do pecado dos ímpios. Ele não se esquece da fidelidade dos seus escolhidos. E tem mais uma coisa de que Ele não se esquece. De quanto deve para cada um. Deus tem uma dívida com você. Deus tem um pagamento a lhe fazer. Cada um que está aqui é um credor de Deus. Deus tem algo a lhe dar em retribuição. E o que você receberá em retribuição? Depende. Ele se lembra de você como um ímpio ou ele se lembra de você como um escolhido? Ele se lembra de você como alguém que tem temor dele ou ele se lembra de você como alguém que o despreza? Deus tem algo a dar a cada um aqui. Deus tem algo preparado para cada pessoa que está aqui. Ele se lembra de cada um, dos feitos de cada um, dos caminhos de cada um, dos detalhes da vida de cada um. Ele se lembra de tudo e se lembra perfeitamente do que deve conceder, do que deve dar a cada um. Vejam o que diz o texto aqui no versículo 11. diz assim: mas vocês que abandonam o Senhor e esquecem o meu santo monte, que põem a mesa para Deus a sorte e enchem taças de vinho para o Deus destino, eu os destinarei à espada, e todos vocês se dobrarão para a degola, pois eu os chamei, e vocês nem responderam. Falei, e não me deram ouvidos. Vocês fizeram o mal diante de mim, e escolheram o que me desagrada. Portanto, assim diz o soberano, o Senhor. E aqui vem os pagamentos. Os meus servos comerão, e vocês passarão fome. Os meus servos beberão, e vocês passarão sede. Os meus servos se regozijarão, e vocês passarão vergonha. Os meus servos cantarão com alegria no coração, e vocês se lamentarão com angústia no coração, e uivarão pelo quebrantamento de espírito. Vocês deixarão seu nome como uma maldição para os meus escolhidos. O soberano, o Senhor, matará vocês, mas aos seus servos dará outro nome. Quem pedir bênção para si na terra, que o faça pelo Deus da verdade. Quem fizer juramento na terra, que o faça pelo Deus da verdade. Porque as aflições passadas serão esquecidas e estarão ocultas aos meus olhos. É um texto escatológico. É um texto que fala sobre o futuro. Esse texto diz que Deus dará retribuição a cada um. O texto menciona os desvios de Israel. O texto fala que os israelitas adoravam a deusa Fortuna e o deus Destino. E realizavam banquetes em adoração a esses deuses. Eles trocavam as refeições da Páscoa, que eram refeições que Deus tinha estabelecido, trocavam essas refeições pelas refeições cerimoniais pagãs. Deus estava vendo e diz: eu vou retribuir tudo isso a vocês. E eu darei a vocês um nome de maldição. Quando alguém for amaldiçoar alguém, vai se lembrar de vocês. Antigamente, para amaldiçoar alguém, você fazia assim. Você olhava para a pessoa e dizia o seguinte para ela: que o Senhor faça com você como fez com fulano. Então aquele nome, o nome de fulano, era um nome maldito. Que o Senhor faça com você o mesmo que fez com Cicrano. Era um nome de maldição. Significava que o Cicrano tinha sofrido, tinha morrido nas mãos de Deus, tinha sido castigado por Deus. Então esses nomes eram nomes malditos. Deus está dizendo aqui: eu vou transformar o nome de vocês em nomes de maldição. Quando alguém quiser amaldiçoar outro, dirá: que o Senhor faça a você como fez com eles. É a retribuição de Deus. Deus dará a retribuição devida a cada um. Essa é a memória de Deus. Ele não se esquece. Ele se lembra de você e dos seus caminhos. Os anos se passam. Os cabelos brancos vão chegar. Você vai se esquecer de muita coisa que fez ou deixou de fazer. Mas Deus não se esquece. Nada. Absolutamente nada. Deus não se esquece do pecado dos ímpios. Deus não se esquece da fidelidade dos seus escolhidos. Deus não se esquece da retribuição devida a cada um. A Bíblia diz que porque Deus não se esquece, ele um dia enviou seu filho para sofrer a punição dos pecados que ele não poderia esquecer. É pelo fato de Deus ter uma memória perfeita, completa, plena e sem falhas, que um dia ele enviou seu filho para tratar dos pecados que ele jamais poderia deixar de lado. E ele diz que quando nós cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador, nós somos justificados. O que isso significa? O que significa ser justificado? Significa que aqueles pecados dos quais Deus não se esquece, Deus esvazia esses pecados da punição devida. Ele conhece os nossos pecados, Ele se lembra dos nossos pecados, mas quando nós recebemos Jesus Cristo como nosso Salvador, Ele atribui o sofrimento de Cristo àquilo que nós fizemos. A morte de Cristo na cruz passa a ser a punição pelos pecados que eu cometi. Deus não poderia deixar o pecado para lá. Deus não poderia esquecer os pecados, passar uma borracha e apagá-los e não se lembrar mais. Não. O que ele fez então? Ele enviou o seu filho para sofrer as consequências pelos pecados inesquecíveis que nós cometemos. Aqueles que não têm Jesus Cristo, o seu pecado está diante de Deus para sempre. Deus jamais se esquece deles. E um dia Deus retribuirá a cada um por esses pecados que ele, Deus, jamais esquecerá. Aqueles que têm Jesus Cristo, estes são os escolhidos. Deus não se esqueceu dos pecados deles, não. Mas os seus pecados foram punidos na cruz. E então Deus retribuirá a eles por sua fidelidade, por sua fé, por sua confiança em Cristo. Deus lhes dará o vale de Saron, a terra de Saron e o vale de Acor, que será o vale de paz. Em qual dos lados você está? Que lugar você ocupa na memória de Deus? Deus se lembra de você, Deus sabe quem você é, Deus se lembra de toda a sua história. Que lugar você ocupa na memória dele? Deus olha para você e se lembra dos seus pecados, ou Deus olha para você e se lembra da sua fé? Vamos orar a Deus e que cada um avalie-se a si mesmo. Senhor, nós aprendemos na sua palavra que o Senhor tem uma mente que não se esquece. Ó Deus, nós sabemos que cada um dos nossos atos estão diante dos seus olhos. E o Senhor os avalia, e o Senhor os coloca na balança, e eles permanecem na sua memória eternamente. E a sua palavra mostra que o Senhor, por causa disso, um dia se manifestará e retribuirá a cada um, de acordo com os feitos de cada um, feitos estes dos quais o Senhor se recorda. Muito bem. Ó Deus, aprendemos que os pecados dos ímpios estão sempre diante dos seus olhos e que o Senhor jamais se esquece deles. Mas aprendemos também que a fidelidade dos seus escolhidos também jamais será esquecida. Ó Deus, suplicamos que cada um aqui, nesta noite, avalie a sua vida e considere com seriedade que lugar ocupa na sua memória. E se houver alguém aqui que não tem Jesus Cristo como seu Salvador, alguém cujos pecados estão diante do Senhor, na sua memória, pecados estes que merecem justa retribuição, justa punição, que esse alguém corra ainda hoje, se refugie ainda hoje, atrás da cruz de Cristo, onde os pecados dos homens foram tratados, onde a culpa do homem foi tratada, e que recorram à cruz, e que se refugiem na cruz. E ali, escondidos na cruz, ó Deus, protegidos por sua cruz, sejam parte do seu povo escolhido. E deixem de ocupar na sua memória um lugar terrível, um lugar de punição. E passem a ocupar na sua memória um lugar de bênção. Um lugar marcado pela expectativa da sua salvação e do seu livramento. Ó Deus, que cada um aqui esteja na sua memória como um homem de fé, como uma mulher de fé, como um escolhido seu. Ajuda-nos nisso. Abençoa cada um, que todos se refugiem na cruz e ocupem na sua mente o lugar do homem leal, do homem de Deus. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.